Gente, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o texto está em mandarim, a língua, uma das...
É propaganda. A primeira propaganda é isso. Então, houve um movimento...
Vamos ter da China, que é um país comunista, que é um horror.
Eles queriam perceber.
Isso, mais ou menos.
O processo... De fato, um debate, né, se nós tivéssemos um debate de fato com os pais, nós fizemos uma audiência pública em 3 dias, um debate com os pais, um debate com os alunos. Eu, como a Júlia falou, eu não sou contra quem quer ir para a escola militar. Ao contrário, eu acho que quem quer ir deve ir. As crianças que acham que é importante, os pais, que é importante, são colégios estruturados. O Colégio Militar de Curitiba, da Polícia Militar e o Colégio Militar, tem uma estrutura de R$1 milhão, R$2 milhões. É um colégio de excelência, que você faz, inclusive, um teste seletivo. Não é o caso desses colégios. A única coisa que esses colégios têm são policiais, só. Agora o governo vai investir aqui, mas é uma mentira o que estão fazendo. Estão enganando os pais. Não há essa referência ao colégio militar ou ao colégio da polícia militar. São colégios completamente diferentes. Tanto, Miriam, que o artigo 24 desse projeto que está votado lá, o artigo 24 diz que as regras do colégio colégios militarizados diz o seguinte: esta lei não se aplica aos colégios da polícia militar aos quais são regidos por ato do comando geral da PM. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o colégio de excelência, onde são pessoas, na maioria, alunos de classe média, vindos de classe média, num colégio que não é pago, ou que tem uma contribuição muito pequena, que é o colégio da Polícia Militar e o colégio militar, e são colégios de excelência. Outra coisa é você colocar todas as crianças, os alunos, inclusive com a disciplina que tantos pais querem, eu entendo isso. Eu entendo que os pais querem disciplina, os pais querem que a criança vá para lá e volte para casa como uma criança ultra disciplinada. Aliás, alguns me falaram o seguinte, e é militar, o deputado que é militar falou, tem muitos pais que nos procuram porque querem seus filhos no exército. Sim, querem seus filhos no exército, mas eu pergunto, os que moram no Alphaville, no Ecoville, não sei aonde Ville, querem os seus filhos como soldado ou querem seus filhos como oficiais? Aqueles que colocam seus filhos no colégio militar que moram e tem uma renda alta, colégio, colocam no colégio, lá no colégio que vai ser militarizado agora, no Iara, ou colocam no colégio da Polícia Militar. Então nós estamos criando uma distinção, uma diferenciação entre aqueles que já são diferentes. Não é você ser contra, é contra a militarização. Há um estudo, Miriam, que foi feito agora recentemente, e se você tiver a oportunidade, é um livro que foi publicado há poucos dias, poucas semanas atrás, de um alemão que foi naturalizado depois canadense, que escreve sobre a juventude hitlerista, de 1929, 32 até 1945. Como ela foi formada, como ela foi sendo construída, o período em que Hitler levou praticamente todas as crianças das escolas, 9 entre 10 crianças estavam nas escolas hitleristas, o processo de acabar com todas as representações estudantis, e de você criar um único parâmetro para aquilo. Como é que você começa? Você começa exatamente com isso, colocando algumas escolas com uniformes muito bonitos. É bom lembrar que quem desenhava os uniformes para a SS, quem desenhava os uniformes para toda a Gestapo, era o Hugo Boss, né? O Hugo Boss que hoje a gente vê por aí, é o mesmo Hugo Boss, fazia os uniformes da SS. Então era uma coisa muito bonita e que tem todo um fetiche para as crianças, para os adolescentes, para os seus pais, desfilar no 7 de setembro com uma boina. Só que nós estamos transformando crianças não em cidadãos que olham para os dois lados, mas crianças que vão olhar para um lado só. Eu não vou abrir mão de judicializar esse processo, Miriam. Eu acho que é minha obrigação judicializar esse processo. Não sei o que vai acontecer. Nós já fizemos denúncia no Ministério Público, a PP está fazendo, mas não dá para aceitar calado que essas coisas aconteçam. Nós estamos conduzindo, o Estado do Paraná está conduzindo 218 escolas, que nós vamos judicializar, vamos derrubar metade disso pelo menos, para que sejam daqui a 7 anos escolas que só formem, não é para formar militares. É isso que a mãe tem que entender, que o pai entender. Não está formando pessoas que vão ser o general do exército, o coronel, o capitão, o major, o sargento da Polícia Militar, nada contra a Polícia Militar, mas a Polícia Militar tem um papel. A Polícia Militar tem um papel que não é educação.
Claro.
Não é educação. Se eu quiser colocar meu filho na Polícia Militar, Miriam, e eu já não tenho mais condições, você sabe que o Marcelo já passou da idade, ele iria me obedecer se fizesse isso. Mas se fosse, o que, que eu iria escolher para sugerir a ele? Que ele entrasse como soldado, e nada contra os soldados, mas sabendo que os soldados vêm das camadas populares, ou ele iria para a Academia do Guatupê. É isso que nós temos que entender. Esses meninos não vão para o Guatupê.
Eu acho que um dos pontos mais importantes que você está me colocando é exatamente isso, a ilusão de que isso vai virar uma Academia do Guatupê. Ana Júlia, você quando... Você vai falar na ocupação, e vocês fizeram uma ocupação, vocês tinham como meta, como foco, a reforma do ensino médio, que foi muito ruim, eu até queria que você falasse um pouco. E vocês, mesmo naquela época, enquanto estudantes, tiveram muita dificuldade em fazer o movimento, isso sem a militarização, né? Conta um pouco.
E eu aproveito a Miriam para falar, de perguntar para a Ana Júlia, que também eu queria saber o seu sentimento, porque você ocupou uma das escolas em 2016 e essa escola está na lista. Queria saber como é que você recebeu essa notícia, se você falasse um pouquinho disso.
Bem, recebemos a notícia com completa indignação, né? O SESMAG, que era a escola que eu estudei, que eu ocupei, primeiro que para a gente foi uma surpresa, né? Ruim no caso. E porque justamente a escola não cumpre nenhum dos requisitos que a lei 23.8 estabelece. Então, por que que o SESMAG está ali? Claro que o projeto em si já é um grande problema, é um absurdo, não tem nenhum ideal de educação, muito menos de educação democrática e emancipadora, que é a que a gente luta, mas porque, para além disso, existem escolas que não se estabelecem nos critérios e mesmo assim estão sendo indicadas e mesmo assim estão tendo processo de votação, né? Toda essa coisa, todos os processos, como o Tadeu muito bem colocou, é muito estranho. Com toda certeza existe troca de favores e indicações, inclusive políticas. A questão é que, já em 2016, os estudantes batalhavam, fizeram toda uma luta por uma escola emancipadora, por uma escola com mais liberdade, uma escola menos descentralizada, a escola com mais autonomia, onde as metodologias fossem diferentes, fosse menos hierárquica, e é importante falar isso, né? Que todo o processo das ocupações secundaristas foi uma batalha para dizer, olha, dentro da sala de aula, a gente tem a figura do professor, que é importante, que ensina, mas a gente tem a figura do aluno, do estudante, e esses dois precisam estar em certo pé de igualdade para o processo educacional, o ciclo do ensino e aprendizagem, ser de fato cumprido, né? Então existe, como um todo na educação brasileira hoje, uma demanda para uma escola mais aberta, para uma escola que converse mais, que seja mais acolhedora. E um processo de militarização, e da forma que está acontecendo, não vai conseguir promover isso. Esse diretor militar que vai estar na escola é para supervisionar, é para vigiar, é para tutelar o diretor civil, o diretor que foi eleito, que teve votos da comunidade escolar, dos estudantes para estar ocupando aquele cargo, para estar ocupando aquela gestão. Né? E essa função, na realidade, é um completo absurdo, porque é a imposição de um regime do qual não faz parte do projeto de educação brasileira, não faz parte, não está pré-estabelecido, foi feito na correria, com pressa, sem diálogo nenhum com a comunidade escolar e que não consegue devolver e não consegue entregar a perspectiva de educação pública que os estudantes demandam, que os estudantes querem. A gente fez o maior movimento estudantil da história desse país em 2016, justamente falando como era importante ter diálogo com os estudantes, como era importante envolver os estudantes nos processos educacionais, nas novas metodologias, nas reformas que viessem, quando fosse pensar a educação pública. E eles não estão incluindo o estudante nesse momento. A gente fez o maior movimento estudantil da história do país para poder falar de uma escola com democracia, de uma escola com mais autonomia, de um ensino emancipador, de uma escola democrática. E o ensino militar, a militarização, a gente sabe muito bem que não vai conseguir promover nenhuma dessas coisas, né? Uma coisa é se eles estivessem pensando em ampliar os colégios da Polícia Militar, onde os estudantes se inscrevem, querem estar naquele regime, etc. Outra coisa é fazer um projeto que não tem nada a ver com isso, que ilude os pais, que vende um projeto, que vende uma mercadoria falida, que é de uma disciplina que não existe, de uma imposição de ideias de regime que também não existe nos votos da escola pública. É, na realidade, um processo que vai aumentar a evasão escolar, vai aumentar o distanciamento do estudante com a escola, vai prejudicar o processo de ensino e aprendizado e não vai trazer benefício nenhum para essas escolas e para esses estudantes. Porque é, de fato, um processo de higienização da educação pública, um processo que só serve para os estudantes pobres e das escolas mais marginalizadas. É uma exceção ou outra de escolas que não estão dentro desse critério e que daí são também por questões políticas. Então, o problema é muito grande. E da forma que está sendo colocado...
Quem está nos ouvindo, há alguns anos, e eu cito esse exemplo porque ficou muito marcado para mim, eu estive no quartel da Polícia Militar em Cascavel. Estava um calor absurdo. A Ana Júlia tem família lá, a Ana Júlia sabe o calor que se faz. Ou faz muito frio ou muito calor em Cascavel. E eu olhei pela janela e tinha lá soldados marchando. Eles estavam todos no seu uniforme, que é aquela coisa grossa, né? E andavam do lado para o outro no chão. Mas vira direita, vira esquerda, vira para cá, papapá. E eu falei, mas coronel, por quê? Qual é a razão desses soldados estarem expostos a isso? E ele me explicou, para que eles cumpram ordem sem pensar. Então, para mim, o que passa é exatamente isso que eles querem dos alunos, que eles cumpram ordem sem pensar. E a outra coisa que me pega, aí, Tadeu, Ana Júlia, é que não queremos politizar a escola, politizando. Então, eles não querem que determinados temas sejam discutidos, a exemplo do que disse Bolsonaro. Eles não querem que tenha educação sexual nas escolas. Eles não querem tratar de assuntos como patriarcalismo, machismo. Eles não querem tratar desse assunto. Ou seja, é a política da não política. E é uma coisa que me preocupa muito, porque você vai formar pessoas com uma formação pela metade e que hoje não cabe mais. Eu queria ouvir vocês dois sobre isso.
Adeus. Bem, eu acho que a gente está falando do projeto e das coisas que nós acreditamos que será difícil ser implantado na sua plenitude, pelo menos nos objetivos. Mas uma coisa me chama a atenção. O governador, quando pensou junto com o secretário Feller o projeto, em determinado momento perceberam que o projeto não iria emplacar. Dadas as dificuldades, inclusive, que ele teve na Assembleia Legislativa. Mesmo com uma ampla base, teve questionamentos, não votos contrários. E você sabe, Miriam, que eu me convenci nesses 20 anos aí, que estou na Assembleia e mais um pouco na Câmara, que discursos mudam opiniões, mas não mudam voto. Por melhor que seja o discurso, ele muda a opinião, mas não muda o voto. O voto já está consolidado por outras razões que não aquelas... No plenário. Né? O plenário, às vezes você tem uma grande manifestação importante no plenário, ela muda as opiniões de quem está ali, mas não muda os votos. Haja vista as situações que nós vivemos no 29 de abril, né, precedida pelo dia 10 de fevereiro, 12 de fevereiro. Então, essa situação de agora foi percebida que ela teria um grande questionamento dos pais, dos professores, da comunidade escolar. Para que esse questionamento fosse, de certa forma, abrandado, o governador começou a fazer promessas, tão afeitas ao seu gosto. Começou prometendo que os uniformes, além daquela calça, camisa, um casaco, também teria uniforme para a educação física. Depois passou a ter um uniforme de gala, para que possam desfilar, uma boina, coisa desse tipo. E agora tem aulas de reforço de matemática, aulas de educação, sobre a... Olha que absurdo. O governador Ratinho diz que é preciso que tenha aula de educação sobre a situação financeira porque as pessoas estão empobrecidas. Olha, As pessoas não estão empobrecidas porque elas não têm aula de como gastar o que elas não têm. Elas estão empobrecidas porque elas não têm dinheiro. Então, esses conceitos, eles foram sendo acrescidos ao longo desse período, que se de fato forem levados a termo, como propõe o governador e o secretário Feder, nós teremos 218 escolas, não 218, porque algumas escolas já recusaram, né? Inclusive uma das escolas que está numa área de risco, que tem o IDEB baixo, que tem problemas, recusou. E a escola que recusou, aqui em Curitiba, a primeira escola a recusar, foi justamente a Escola Manuel Ribas, que fica na Vila Torres. Por uma questão óbvia, não porque os pais sabem, se eles colocarem 400 alunos com uniforme, identificado com militares, numa área que tem o tráfico com controle muito grande em determinados espaços, eles expõem a vida dos seus filhos. Talvez isso que as pessoas não entendam. Os filhos dos deputados, dos embargadores, dos governadores, dos diretores de escola, do próprio governador Ratinho, não vão estudar nessas escolas. Não vão estudar nessas escolas. Eu tenho o caso de uma diretora de escola, que é uma escola muito boa, que ela pediu para a escola dela entrar no hall de escolas militarizadas. Sabe por quê? Porque as filhas dela estudam no colégio militar e ela acha maravilhoso. Só que ela não vai tirar as filhas do colégio militar para colocar na escola dela. Então nós vamos ter, se for de fato levado a termo essa proposta, escolas que terão aulas das 7h30 da manhã e 6h da tarde. Isso não tem sentido, é ilógico. Até porque os recursos são 65 milhões. 42, agora um pouco mais, já subiram para 80 milhões. Logo chegar a 1 bilhão. 40 milhões seriam para pagamento de uniforme. Compra de uniforme. E 25 milhões, Miriam, é para pagar... Não, 25 milhões é para pagar diárias para os policiais. Eu entendo que o policial que está na reserva, ele não pode receber diária por 4 anos seguidos por uma razão simples. A diária é prevista para remunerar o seu deslocamento e alimentação. Ela não é prevista para pagamento como se fosse um salário. Há uma inconstitucionalidade nesse projeto.